Olá, voltamos. Como eu falei, toda sexta aqui no Café com Livros. A gente tem um livro para ler. Eu, infelizmente, não li muito, não consegui, mas eu falo o que eu tô achando até agora, né? Na verdade, esse podcast vai ter parte 1 e parte 2. A parte 2 vai ter gatilho, porque eu assisti aquele documentário Kai Chon Sat, que é um documentário que fala sobre pedofilia, abuso sexual, abuso moral. Então, eu vou deixar um pouco antes, quando eu entrar nesse assunto. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Mas vamos. Falando do livro Imperfeitos. Eu li dois capítulos só. Eu prometo que essa semana eu vou dar aquela acelerada. Mas o que eu achei até então? Eu tô gostando muito da escrita dela. Eu tô me divertindo. Tô achando engraçado. O primeiro capítulo se passa no casamento da Amy, que é a irmã da nossa personagem principal, né? A Oliva. E ela tá. Amy tá cheia de coisa, tá dia de noiva, tá super estressada, e meio que a Olivia tá com um vestido não muito ideal, que os peitos dela ficam aparecendo, e ela tem essa briga com cunhado, e ela fica, né? E eles ficam trocando farpas ali, e no segundo capítulo eles trocam mais farpas, e no segundo capítulo eu achei bem engraçadinho, então fica aquele gato e rato, né? Ela meio que comenta que acha que ele não gosta dela porque ele não gosta da irmã dela, né? Que afastou os dois irmãos. Ela comenta que, tipo, o Dia dos Namorados ele leva o irmão para longe. Ele toda vez tem um evento importante, parece que ele faz uma viagem de propósito. E meio que ela comenta com ele, é isso, essa teoria dela. E ele não responde, ele meio que dá uma debochada. Então, assim, eu já não fui muito com a cara dele também. Espero que isso melhore. Mas, assim, esse negócio de ficar levando o cara pra longe, dia dos namorados e aniversários. Assim, meio chato, né? Mas a graça do livro é a gente saber, né? Voltar. Que o cara não é tão malvado assim. Então, vou esperar pra ver. Dito isso, agora eu vou falar sobre o documentário que eu vi, né? Então, parte 2. Fica aí aviso, vai ter gatilho. O documentário que eu vi foi Quiet on Set. Ele não tá no Brasil ainda, mas botaram um link no Reddit para ver de graça. Eu acabei vendo. Não sou super a favor da pirataria, mas quando essas coisas demoram para vir pro Brasil, meio que eu me dou uma forçada. Mas eu assino quase todos os streams possíveis e imaginários. Ele é um documentário sobre a Nickelodeon dos anos 2000, mais precisamente sobre um produtor da Nickelodeon, que é o Dan Schneider. Ele foi produtor e escritor de diversas séries que a gente gosta. Quer dizer, diversas séries que um monte de gente gosta. Eu assisti mais Kenan e Kel, porque é mais da minha época. Mas eu sei que ele fez iCarly, eu sei que ele fez Victorious, Zoey. Fez um monte de série que fez sucesso, né? Ah, Drake, Josh. Eu não acompanhei essas séries quando era mais jovem, né? O iCarly eu acompanhei, porque passava de manhã. E era um período que eu tava trabalhando à tarde. Então meio que eu via, mas eu já era adulta. E achava meio infantilizado e tal, mas até achava engraçadinho. Então eu acabei vendo. Esse documentário, ele tem 4 episódios. Até então. Ele é bem pesado, porque no documentário tem um relato muito pesado do Drake and Josh. Claro, tem vários outros relatos pesados, né? Mas é que a dele foi o mais impactante, vamos dizer assim. Então, é sobre o Dan Schneider. Ele começou em 94 produzindo All That, que era um seriado para criança, com crianças. Teoricamente para criança, vamos falar assim, era um seriado para criança. No documentário aparecem várias crianças que fizeram parte dessa série. Me chamou a atenção que aparece. Na série tem personagens negros, e os personagens mesmos, eles falam que eles foram meio escanteados, assim, que o Dan ele não dava tanta atenção para eles como eles dava para o garoto branco ou para a menina branca. Que todos os personagens. Tem uma mãe que comenta que os personagens negros eram caricatos. Tem uma cena que, tipo. O personagem, a criança negra, ela faz tipo um traficante. Então, assim, ele era caricato ele era racista mesmo, né? E o Dan, ele meio que desprezava, assim, e já dá para perceber, assim, no segundo depoimento da pessoa, que ela meio que via que ela não era de igual para igual com os outros meninos brancos da série, né? Aparece o depoimento de uma da principal, que ela era a principal da série, mas com o tempo ela foi crescendo, e daí a série não cria adolescentes e meio que jogou ela fora, né? E essa menina fala que teve uma época que ela não que ela deu engordada, mas ela criou peito, ela era criança, estava crescendo. E eles falaram, ligaram para ela, dizendo: ah, você tem que emagrecer, porque a gente já tem uma personagem gorda na série, então não pode ser você. E então era um sentimento de abuso, assim. Eles faziam aquelas coisas de no limite, sabe? Botar escorpião, botar cobra, sujar as crianças, tipo. Umas coisas que eu vejo que, graças a Deus, hoje em dia não seria bem vista. Porque meio que parecia estar torturando a criança na TV. E os programas, assim, não pareciam muito engraçados para o público infantil. Parecia que era feio, era crianças fazendo público mais adulto. Tem também depoimento de duas escritoras que foram contratadas, né? Elas falam que o Dan, ele veio com uma história de que elas iam ter que dividir salários, o mesmo salário, né? Então elas iam ter que dividir. Isso não acontecia com os homens, escritores homens. O que é realmente absurdo, né? Dá vontade de bater na cara dele, desse Dan. Mas ele simplesmente falou isso para elas. E ele chegava e falava que mulher, ele não achava mulher engraçada. Então meio que parecia que elas estavam cobrindo uma cota. Vamos dizer assim. E ele disse que chegava na. Nos, no ambiente ali, né, no set de filmagem, ele sempre pedia para alguém fazer massagem nele, quer dizer, alguém não, né, as mulheres para fazer massagem nele. Então, tudo muito misógino, o cara simplesmente tocava mulher para nada, né? Ele achava que mulher não era engraçada, tinha que só fazer massagem dele, ela devia salário, e elas foram demitidas, porque uma meio que tentou denunciar ele, ela até uma processou ele, e espero que ela tenha ganhado muito dinheiro em cima das custas desse cara, porque, meu Deus. E depois que a menina da Carly, a Janete, ela lançou o livro, ela meio que denuncia ele dentro do livro, mas ela não fala o nome dele. Ela denuncia que foi vítima de assédio sexual, mas ela cita ele como, entre parênteses, como o criador. Então a gente imagina que seja o criador do Acarly, né? Então, veio outras denúncias, milhares, né? E ele foi demitido em 2018. Também tem vários vídeos, se você no documentário mesmo, né? E vários vídeos agora, né? Que depois que ficou viral, circulando, que ele era viciado em pé. E eu, se não me engano, a Janete meio que ela dá a entender também isso no livro, né? Que ele qualquer coisa com o pé, fazendo massagem, umas coisas meio de podologia, e tem muita piada de sexo. Tem uma cena com a Ariana Grande que eu fiquei assim com o estômago embrulhado, que ela tá segurando a garrafa d'água, dela vira para baixo e escorre a garrafa d'água nela. Então, assim, você tem que entender que ela era uma criança, isso era para crianças. Então, sabe, e quando, ou ela tá com uma batata na mão, fingindo espremer porque ela quer o suco da batata, e dela fica fazendo movimento com a mão. Tem uma outra cena também terrível com a irmã da Britney, que eles chamam de cum shot, né? Que é tipo, quando o sêmen vai na sua cara, assim, sabe? É uma menina tentando abrir um negócio, tipo, tô abrindo ketchup, não é ketchup, mas não lembro o que que era. Ketchup, tá difícil, aí de repente vem na cara dela e vem aquelas risadas de fundo, sabe? De novo, isso é pra criança. Coisas que não parecem ser pra criança. Bom, aí depois de todo mundo denunciar, aparece o depoimento de uma figurinista que ela denunciou que ela tava cansada de ter que fazer massagem nele, que ela tava cansada, então ela denunciou e ela ficou muito feliz que ele saiu, né? Por causa desses assédios, tudo que ele fazia, essas piadas sem graça. No documentário também mostra que foi ele que contratou a Amanda Bynes, né? Até ele no ela aparece no Odete, depois ele faz um programa só para ela. E eles eram tipo grudados, entendeu? Ela grudou, ele grudou na Amanda via ele tipo como Eu imagino que seja como um pai, porque é uma figura que você ficava muito tempo, né? E a Amanda, depois de um tempo, ela tentou se separar dos pais dela, né? Ela pediu para ser. Ah, esqueci o nome. É independente, mas ela pediu para ser adulta legalmente, né? Nos Estados Unidos. Isso acontece bastante com jovens artistas, para ela poder tocar um negócio, né, entre aspas, dela, né, a marca dela. Ela fez diversos filmes, óbvio. Eu amo Amanda Bynes, eu amava os filmes dela, eu era viciada nela. Eu não conhecia esse show, né, porque não passava no Brasil, mas ele que meio que surgiu ela, e ela era muito engraçada, ela tinha seu própria vibe, todo mundo dizia que ela nasceu para aquilo. Mas como eu falei, era super cheio de piada, e ele meio que meio que a Amanda ficou. Deu, hoje em dia ela é manicure, né? Mas ela teve problemas com drogas, ela é bipolar. Mas assim, ali no documentário depois aparece um caso de um Jason. Parece que na verdade uma menina que ela fez um papel no Audette ou no Amanda Show, não lembro direito, que ela era tipo. Secundária, né? Ela não era principal, ela era só fazer uma ponta. E ele meio que juntou nela. Ele era o cara que cuidava das crianças no set. Então ele meio que, enquanto os pais não podiam estar lá, porque os pais não podiam entrar, ele meio que tomava conta, né? Tipo, dava uma organizada e tal. E esse cara, ele, essa menina loirinha e tal, bonitinha, foi, fez o papel, depois começou trocar e-mail com esse Jason. Ao tudo indica, os primeiros e-mails eram normais. E no final, a mãe dela comenta que ela sabia que esses e-mails existiam, né? O que eu já acho estranho, você deixar uma criança se comunicar com um adulto, né? E ter uma relação assim, né? Mas tudo, né? Tudo bem, não. Não tá. Não devia comunicar com adultos assim, principalmente desconhecido, fora de família. Até família eu suspeito. E ele do nada mandou uma foto dele pelado para ela. Ela viu, né? Se trancou no banheiro, a mãe viu que tinha algo errado. Olhou o computador, viu que tinha uma foto dele pelado, mas ela não fez nada, ela não denunciou para a polícia. Porque ela falou que ficou com receio de a polícia achar que ela que fez algo errado e não denunciou. Gente, sabe? Aí você só continua o processo, né? Mas a mãe não denunciou, mas a outra pessoa denunciou, e daí foram falar com ela. E nisso eles descobriram milhares de fotos de crianças, né? Ele guardava pequenos troféus, até calcinha, o cara de criança ele guardava, assim. Então, assim, era um cara que trabalhava na Nickelodeon, ele tinha acesso à criança diariamente. E, ai, sabe, o nojo, eu fico. Ai, doeu o estômago, assim. Ele simplesmente essa então e logo depois disso acontecer, tipo, tava acontecendo denúncias, né, já tendo um ambiente hostil dentro do set, e daí esse cara, e acho que 2 dias depois veio a acusação do Brian Peck. Então, tipo, eles tinham dois pedófilos trabalhando no mesmo set de filmagens, os dois foram contratados pelo mesmo cara. Então vocês não vêm dizer, ah, eu dei, não sabia. Tipo, desculpa. Eu acho muito difícil. Você pode não saber exatamente o que o cara fazia, mas você tem uma desconfiança do jeito que ele olha. Não sei. Eu fico muito assim, entendeu? É muito adulto trabalhando com criança nesses programas. Se não me engano, é o episódio 3 que o Drake aparece. E o Drake, ele foi abusado, não quando ele fez. Ele continuou sendo abusado, né? Ele trabalhou em Audette, e em Audette foi quando ele conheceu o Brian Peck. E o Brian Peck, ele era tipo um coach para ele, um treinador. É um cara que ajudava ele, né, quando ele era criança. A situação e tal, e o pai dele começou a notar que eles andavam muito grudados, igual o Dan e a Amanda. Eles andavam muito grudados. E começou a achar estranho. Por que que eles andavam tão grudados? E começou a não gostar do cara. Porque o pai do Drake é que fazia todos os corres, assim, levava ele pra para as audições, levava ele, tipo, passava o carro de manhã, levava ele cedo, eles moravam em uma cidade longe, então o pai dele, que era assim, estava vivendo ali para agradar o filho, né? O filho queria fazer audição, queria fazer música, então ele já fazia show. E todos os shows que o Drake tinha, aquele cara tava lá, o Brian tava lá, tipo, e não era show perto, tipo, ah, vou dar exemplo aqui do Brasil. Tipo, o Drake mora em Santa Catarina, o cara ia fazer show em Salvador, tava o cara lá. O cara ia e levava os amigos dele, ia e levava os amigos dele. Então o pai dele foi tipo, não é possível, esse cara tá muito grudado no meu filho. Vou afastar. Só que nesse processo de tentar afastar, o Brian, ele começou a jogar a semente na cabeça da mãe do Drake e no próprio Drake, dizendo que o pai dele tava querendo roubar dinheiro, que o pai dele não tava fazendo as contas legal, que era para afastar esse cara. E conseguiu. O pai era o manager, né? Então era um cara que cuidava dos negócios do Drake. E ele saiu fora, né? O Drake meio que demitiu o próprio pai. O cara ficou abalado, ele fala isso no documentário, ele chora muito, ele ficou muito mal de fazer isso. E daí o que acontece? Como era o pai que fazia os corre, a mãe não podia. Ela deixou o Brian fazendo os corre. Só que como o Brian morava mais perto, o Drake dormia na casa do Brian. E a mãe parece que não se tocava, né? Tipo, imagina, você deixa o seu filho com um adulto que não é, tipo, alguém conhecido, sabe? Você tá pagando por aquele cara. Aí o cara, ele levava o Drake na edição, levava o Drake em tudo. Ficava dormindo lá. O Drake, ele não comenta o que aconteceu, né? Ele não dá detalhes. Aparece o que o Brian foi acusado no processo. E foi bem forte. Foi os um negócios assim, ele fala mesmo, tudo que você possa de ruim acontecer, você imagina, aconteceu comigo. O Drake comenta isso, né? Tanto que teve um episódio que ele faz uma festa de aniversário pro Drake. Pra criança, entendeu? Ele fazendo festa de aniversário pra criança, o pai dele deixou isso suspeito, assim, tipo, convida os amigos dele, do Brian e os amigos do Drake, e lá eles acham um quadro do John Wayne Gacy, que é um serial killer. É um original. Ele fala na maior tranquilidade que ele troca cartas com esse cara. Tipo, o cara na prisão, um serial killer, ele troca cartas. E esse cara trabalha com crianças. Ele é treinador de atuação, mas ele também era ator. Tipo, ele fazia um personagem ridículo lá. Ele trabalha com crianças. E esse serial killer simplesmente estuprou e matou ao menos 33 adolescentes. E o cara acha isso. Tem um outro menino que dá o depoimento, que trabalhava com o Drake, também era criança. Ele relata isso como se ele achasse absurdo. Ele chama os adultos e fala: vamos ver. Aí quando o Brian chega lá, ele fala: não, isso é tranquilo. Vem ver as cartinhas que eu tô mandando aqui pro cara. Então, após as acusações, né? Brian, ele foi preso. Ele pegou 16 meses. 16 meses por abusar de uma criança. É ridículo. É simplesmente ridículo. E não foi só um caso de abuso. Foram vários. Ele foi acusado de várias coisas. E ele pegou só 16 meses. Só. E ele não serviu todos os meses, tá? Ele saiu. E ele saiu da prisão e ele janta com atores, artistas, então ele continuou no entretenimento. Ele, na verdade, trabalhou em Zack and Cody depois que ele saiu da prisão. Foi a Disney meio que descobriu, vou botar entre aspas aqui, né? Porque eu acho que eles deviam ter feito papel de descobrir sozinhos, mas ele trabalhou em Zack Cody. E depois, descobrimos que o cara aqui foi prisão por abusar de menor e a gente demitiu ele. Não era nem o cara ter sido contratado, né? E durante a acusação dele, ele pediu, né? O Brian Peck pediu 40 pessoas, mais, provavelmente pediu para mais, escrever em Bevs dele de que ele era uma boa pessoa, que aquilo não tinha, né? Que ele não podia estar sendo preso. Foram 40 cartas abertas nesse documentário, tá? De artistas. É o cara que fez X-Men, o Ciclope lá. Ele foi uma que escreveu. Mas foi tipo figurinistas, produtores, escreveram bem dele falando: "Ah, não foi bem assim". Ou, tem uma que fala: "Ah, ele com certeza foi tentado para fazer isso. Senão ele não tinha feito". Meio que é bem impactante o documentário, mostra isso sobre o Drake, né? Não podemos esquecer aqui, vou deixar pontuado, né, que Drake, ele foi condenado por trocar mensagens impróprias com menores de idade, uma de 12 e uma de 15. Então, ele também tem um negócio, né? Ele também foi denunciado por trocar mensagens por crianças, com crianças, né? Tá tudo na Wikipédia. Ele falou que ele é culpado. Então, assim, não dá para ignorar esse fato, não dá para ignorar que isso não aconteceu, mas também não dá para ignorar que ele foi vítima também de um abuso terrível quando era criança, por ter uma mãe meio passiva, né? Bom, eu vi outras entrevistas do Drake. Aí eu vou trazer algumas coisas aqui a mais. Não, isso não tá no documentário, tá? Isso foi algumas entrevistas fora, algumas coisas estão correndo na internet e que eu achei importante trazer. O Drake, ele falava que Brian, ele dava muito álcool para ele antes de soltar ele. Então, antes de soltar ele, ele já ia dando álcool, né? E Brian, ele dava muitas festas na casa dele enquanto ele estava lá, com adultos. Como eu falei, dava festas com adultos e crianças e dava álcool enquanto o Drake estava dormindo lá. Isso também é comentado em outro documentário. Se chama Open Secret, que é um documentário que mostra que em Hollywood tudo com criança você tem que pensar duas vezes, até nas fotos. Tem um caso que, tipo, elas tiram a foto, mas a foto não ia para os produtores, coisa, as fotos eram vendidas para pedófilos por trás, tá? Então, e esse relato, ele traz, esse documentário traz três relatos também de garotos que foram abusados. E também foi abusado por Brian Peck. Tem outro abusador, que eu esqueci o nome, mas é um documentário que ele não teve distribuidora, então ele não ficou muito popular. Mas você encontra ele na internet. Não tem legenda, vai ser em inglês, mas você encontra ele na internet, fácil de ver. Eu vi também, é muito pesado. É terrível, assim. Você fica com muito ódio da indústria, muito ódio de ainda ter criança trabalhando. Eu, pessoalmente, sou extremamente contra crianças hoje em dia, principalmente programas só de criança, porque como está sendo feito, não está feito legal, não está feito certo, não está feito bem cuidado, então não façam. Outra coisa, né? Drake, ele só falou. Quem descobriu, na verdade, quem ajudou Drake a contar isso tudo foi a namorada e a mãe da namorada. A mãe da namorada viu que estava uma relação meio abusiva, o Drake e o Brian, porque o Brian ficava ligando direto e ficava pensando: por que que um adulto está ligando, né? E parece que o Brian não gostava da namorada do Drake, o que faz sentido, né? Ele tentava também afastar e ficava tentando falar pra mãe do Drake acabar com a namorada. Mas a mãe do Drake foi muito atenta. Ela tentou: "Isso aqui não tá certo, esse cara tá ligando pra você, o que que você..." Ela puxou ele: "O que que tá acontecendo?" E daí foi que ele falou, e aí começou a denúncia. Então, tem que estar atento. Como eu falei, não é normal você tem um comportamento com um adulto desse jeito, entendeu? Que não seja seu pai, tipo: "Mãe, que isso?" Drake, ele também fala que ele tem perda de memória. Ele não lembra de muitas coisas que aconteceu naquela época. Ele teve que entrar em contato com a namorada dele pra lembrar de algumas coisas. É quando ela traz alguns eventos, é que ele lembra, o que é extremamente normal com pessoas que passam por eventos traumáticos, né? Ele fala que também não lembra da corte, e ele fala que ele só lembrou das coisas da corte depois que as cartas vieram à tona. Que ele conseguiu ler algumas cartas, então ele começou a lembrar. E na época, tipo, quando ele faz o documentário, ele fala que achava que ninguém sabia, nem mesmo Dan. Tipo, o único que falou com ele após acontecendo justiça e tal, o Dan Schnauzer foi lá comentar, perguntar como é que ele estava bem. Mas ele achava que ninguém sabia. No documentário, depois que ele ter visto as cartas, ele já troca de ideia. Ele já muda, né? Ele já acha que mais pessoas sabiam. Mais pessoas que trabalhavam lá tinham essa consciência de que ele estava sendo abusado, mas não quiseram ajudar. O Drake e a jornalista que fizeram o Quiet 07, ela disse que tem muita dificuldade de achar as notícias antigas que vieram a público, assim, sobre o Brian Peck. Do tipo, porque ele, como eu falei, ele apareceu nesse documentário, Open Secret, que é um documentário de 2014, e ela fala que só consegue achar os artigos depois desse documentário. Então, provavelmente os casos, os artigos, tudo foram enterrados intencionalmente. Provavelmente a Nickelodeon pagou a galera para não aparecer artigos sobre esses abusos, assim, porque o Brian Peck, ele não era. Não foi a primeira vez, entendeu? Ele trabalhava com crianças antes, o que é o maior absurdo. E ele tem um monte de amigo. Até, tipo, depois que ele sai, é gravado num jantar. E o vídeo tá no Facebook até hoje. Provavelmente é uma atriz, eu até esqueci quem é. Parece um jantar e tá rodeado de artista. Outra coisa que ele fala é que os investigadores, eles acreditavam que o Brian tinha várias vítimas, não somente o Drake, mas pelo jeito ele só conseguiu ser acusado pelo Drake. E eles meio que falam um boato que o Dan provavelmente teve a intenção de contratar o Brian, né? Porque lá ele fala, ah, o Dan, ele comenta, ah, eu nunca participei desses contratações, que a gente imagina que seja mentira, porque ele trabalhou com o Brian em um show em 1998. Então, outra coisa que anda rodando, os tweets antigos da Amanda Bynes. Amanda, a gente sabe que ela tem muitos problemas, né? Ela desistiu da carreira de atriz, mas ela tinha um Twitter antigo. Que ela lançava, né? Então, ela fez acusações contra o pai dela nesse Twitter. Ele fala que o pai dela abusou dela, né? E ela não sabia dizer não, e que ela disse não. E tem outro Twitter que é o que tá mais viralizando, que ela fala que ela abortou aos 13 anos do chefe dela. E a única pessoa que era chefe dela naquela época era o Dan Schneider. Mas, de novo, isso é fofoca, é um Twitter antigo, tá rolando. Então, assim, pai dela, ela realmente não fala com os pais, ela não tem atenção, então eu imagino que os pais dela não sejam boas pessoas. E esse Twitter fica aí, eu não sei se ela vai estar um depoimento, eu queria muito escutar dela, né? Se ela... Mas eu entendo. Até nesse Open Secret, que foi um documentário que falando do Brian Peck, eu imagino que seja o Drake, ele dá um depoimento, uma entrevista falando que não deu. Outro documentário tinha chamado ele e ele não quis, e os caras, tipo, a diretora, os escritores foram super rude com ele, falando, ah, por isso que você não denunciar que isso aí acontece, que vai continuar acontecendo. O que a gente sabe que a gente não pode forçar ninguém a denunciar quando a pessoa não tá pronta, né? Então, os caras foram extremamente rude com ele e ele. Isso. Ele falou que isso foi pior, porque ele teve mais medo de denunciar ainda. E eu acho que foi o pessoal do Open Secret, porque já tem um bafafá com o diretor desse documentário não sendo bem quisto, assim, em Hollywood como todo e nos Estados Unidos. Dito isso tudo, vai sair um outro documentário, pelo que foi achado na internet, dia 7 de abril. E saiu no TMZ que o Drake vai dar mais depoimentos. Como eu falei, ele teve um revival das memórias agora, depois de ler a quarta. Então eu imagino que seja sobre isso, sobre nova versão dele, né? Ou as lembranças dele. Ou com mais pessoas vindo também se lembrar, né? Quando um documentário fez tanto sucesso, às vezes mais vítimas vêm com força, né? De ver uma pessoa famosa, eles querem também denunciar. Então, vamos acabar os próximos episódios. Tirando isso, obrigada pela escuta. E é isso. Muito obrigada, galera. Tchau.